cara? Capivara.
Contra o programa político socialista?
Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto...
Portadela
e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado...
A questão pedagógica...
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.
Começa agora o De Cara com a Capivara.
Bom, boa noite, galera. Vocês estão ouvindo a Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Começa mais um De Cara com a Capivara e hoje recebendo aqui para a conversa de hoje o pessoal da PG e o pessoal do DCE também. Boa noite para todo mundo que está aqui no estúdio, que vieram. Desculpa, eu estava super atarefado aqui com os meus deveres, mas eu já parei. Eu queria que cada um de vocês dissesse quem é você, para quem está ouvindo saber quem está hoje aqui, por favor.
Boa noite, meu nome é Leonardo, eu sou diretor da PG e faço pós-graduação na Engenharia de Produção, aqui da UFSCar.
Boa noite a todos que estão ouvindo e a todo mundo que está aqui presente. Meu nome é Gustavo, eu sou diretor da PG também, faço pós-graduação em Ciências Fisiológicas.
Boa noite, meu nome é Diogo, sou diretor do DCE e eu faço graduação na música.
Boa noite, meu nome é Amanda, eu faço mestrado em Linguística e também sou diretora da PG.
Oi, eu sou a Jéssica, eu sou diretora do DCE e eu faço imagem e som.
Pô, legal. Bom, minha primeira pergunta para vocês já foi, que é o quem é você. E eu queria já de cara saber o posicionamento de vocês, o que vocês vieram aqui falar sobre. Por favor, pronuncie-se. Qual é o assunto de hoje?
O assunto são as medidas, né, recém-tomadas pela reitoria, pela administração da universidade, que restringem o acesso de pessoas não ligadas à universidade institucionalmente ao campus. Então, é a galera da cidade que depois das 7 horas da noite não pode andar e entrar livremente no campus da UFSCar São Carlos. Né? Para a administração, isso é um controle do acesso, né? Então, teoricamente, as pessoas mostrando que elas teriam alguma atividade aqui, mostrando um convite ou algo assim, elas poderiam entrar. Enquanto isso, os estudantes também têm que mostrar carteirinha e tal para poder circular aqui depois das 7. Só que a gente entende isso, esse controle, como uma restrição mesmo, né? Porque nem sempre as pessoas vão ter uma atividade institucional para ser feita aqui, ou que vai gerar um convite, ou que vai gerar algo burocrático que permita que elas estejam aqui dentro, né? E aí, isso é um complicador, assim, porque aí a pessoa ela não pode entrar na universidade, quando ela bem entender, para fazer, sei lá, toda a variedade de coisas que tem para se fazer aqui dentro.
Só para completar, essa medida ela foi tomada devido a incidentes, né, de violência de todos os tipos aqui na UFSCar, que não são de hoje. Inclusive, em um dos debates que a PG e o DCE organizou, uma estudante da biologia trouxe um jornalzinho do DCE de 98 que falava de um caso. Enquanto eles estavam escrevendo uma matéria, alguém veio no DCE falar que foi roubado, pedindo ajuda e tal, isso em 98. Ou seja, o problema não é de hoje. E a UFSCar, né, a administração fala, devido ao que estava acontecendo no campus, a gente não podia se omitir. Mas desde 98 acontecem esses problemas e essa omissão se deu esse tempo inteiro. E entendemos que essa medida, da forma que foi tomada, sem debate, sem que houvesse representação discente, sequer foi chamada a eleição para os representantes discentes nos conselhos da UFSCar, uma medida dessa ela continua a ser caracterizado como uma omissão da administração sobre a violência no campus. Porque não é eficiente, relatos de furtos e outros incidentes violentos continuam acontecendo, tanto na luz do dia quanto à noite. E também porque essa medida precisaria de um debate, é uma medida que exige responsabilidade da administração. Colocar uma restrição simplesmente seria como dar uma ilusão de segurança para as pessoas que frequentam o campus, né? Ou seja, uma forma de omissão.
Eu achei interessante o que o Leonardo, o Léo, colocou agora, né? É muito importante, frente a uma situação dessa, né? um tema tão importante como esse, você articular debates, tentar entender as diversas partes, todas as pessoas que são envolvidas nessa situação de modo direto ou indireto sendo atingidas. E a gente da APG e do DCE, a gente tem muito claro isso, né? O quão importante é tentar entender essas diversas partes, essas diversas situações que vêm ocorrendo dentro do campus. De modo contrário a isso, o que a gente vê, né, convidando a administração da universidade, né, representantes da universidade, dos conselhos, como foi convidado, por exemplo, para o debate de terça-feira a pró-reitora de extensão, e que uma reunião foi convocada de modo que não foi avisado, né, e simplesmente foi dito que não seria interessante politicamente vir para um debate, vir conversar com os alunos. Então, a gente, em nosso entendimento, o que nós compreendemos é que, no discurso, né, a administração da universidade se demonstra muito participativa, sempre querendo o diálogo, sempre querendo a comunicação, né, mas toma medidas, vulgo emergenciais, né, que tem uma expectativa clara, né, que essa medida não é aguda, que ela vai permanecer por muito tempo, e não organiza um debate, toma essa medida e não se coloca à disposição para participar de diálogos com todas as partes que estão envolvidas nessa situação.
Qual a participação dos outros setores, dos outros grupos da universidade nesse debate? Como vocês veem, os funcionários, os professores, eles chegaram para conversar, se propuseram? Como que está? Vocês conhecem esse lance? Querem falar alguma coisa sobre isso?
O que a gente sabe por enquanto é que o Sintufscar, né, ele ainda não fez o debate assim com os TAs. Parece que está o indicativo disso ser feito. A gente tem conversado com o Sintufscar, mas por esse debate ainda não ter acontecido, eles não têm uma posição clara ou uma posição fechada sobre o assunto, né? Então, isso aí ainda estaria aberto. Com os professores, a gente não tem, acho que há algum tempo já, nenhum diálogo com a DUFSCAR ou com o Sindicato dos Professores, assim. Por diversos motivos, por, né, discordâncias anteriores, enfim. E a gente não sabe como que está sendo feito, na verdade, esse debate com os professores. Mas eu desconfio que não está sendo feito também, né? Não existe um espaço aberto com os docentes para se discutir isso, né? Eu acho que com os docentes, o que estaria acontecendo, eu acho que é mais nos espaços do Consune mesmo, que aí não é um melhor espaço, acho, para discussão, né, profunda desse tema, porque só vão ter voz e voto os conselheiros e tal. Então, eu acredito que não exista um espaço aberto com os professores para discutir isso. Assim.
De alguma maneira, nem os professores foram chamados para esse debate, né? Assim, enquanto entidade. Foi realmente uma medida, vocês diriam que essa medida realmente foi autoritária, né? Era essa a palavra que eu queria usar. E, diante disso, como vocês veem as ações que vocês estão fazendo essa semana? Eu queria que vocês descrevessem um pouco o significado dessa semana de debates e tal, por favor.
Bom, a gente acha que esse é um assunto que interessa toda a comunidade acadêmica, então deve ser debatido amplamente. E o que a reitoria fez foi só apenas implantar a medida, e eles alegam que depois eles querem realizar esses debates, e com apenas representantes, não amplamente como nós achamos que deve ser feito. Então, a nossa proposta é que até a gente conseguiu adiar a reunião do Consune para que houvesse essa votação de que a medida se instaurasse permanentemente. A gente adiou para o próximo Consune, que vai ser dia 3 de outubro, e até lá a gente quer fazer esses espaços de debates. A gente está promovendo esses debates que envolvem a questão da restrição com outros assuntos, como a permanência estudantil, o tripé da extensão, do ensino, da pesquisa. Então, tentando encaixar tudo isso para montar uma proposta alternativa de segurança, porque nós acreditamos que essa proposta, que é uma proposta exclusiva, né, que exclui, que torna a universidade cada vez mais elitizada, não é uma medida realmente de segurança e só exclui, né? Então, a gente está querendo construir um plano que seja inclusivo, que tenha participação da comunidade no campus e a universidade se torne realmente parte da cidade, o que hoje não é verdade, né?
Só para complementar, esses debates que a gente tem organizado, eles, quando a gente fala que são amplamente divulgados e não é só para a comunidade acadêmica, mas também para as pessoas que não possuem vínculo qualquer, vínculo institucional com a UFSCar, mas que identificam esse espaço como um espaço público e importante de ser utilizado como São Carlense, como, enfim, como qualquer pessoa deve ter direito de usá-lo.
Desde quando essa medida foi implantada? Vocês lembram a data?
Eu acho que foi a deliberação se deu no último Consune, que tinha sido dia 18 de junho, se não estou me enganada.
Foi durante as férias, né? A nota foi... soltaram a nota durante as férias, avisando que essa medida ia ser implementada, né? Que a partir desse dia seria dessa forma. E aí até foi chamada uma reunião do pró-reitor de gestão de pessoas, a PROACE, o DCE e a APG, e eles falaram: a gente colocou essa medida nas férias como que para experimentar qual que vai ser, como que ela vai funcionar, mas no nosso ponto de vista isso foi uma manobra política, né, porque a universidade estava esvaziada, os estudantes não estavam aqui, as próprias entidades estavam desmobilizadas pelo período, e foi difícil, né? Enfim, a gente não tinha representação decente para passar essa informação. A reação a essa medida não pôde ser tão efetiva quanto está sendo agora, né? Até porque a gente não entende que tem que ser o imediatismo, né? Não entendemos como algo funcional, tem que existir um processo político de debate para se chegar a alternativas, para se entender quais são as reais consequências de medidas, de uma medida como essa, né, que envolve não só quem está vinculado institucionalmente ao UFSCar, como quem não está.
Queria reiterar algumas coisas que o Léo falou, que assim, então foi chamado esse Consune no meio das férias, e tipo assim, simplesmente de um dia para o outro, essa medida foi aprovada. E essa reunião que ele mencionou, que foi convidado desse IAPG, essa reunião foi feita depois da medida já ter sido implantada, né? E nessa reunião, o diálogo era no sentido de que eles fariam debates, que essa medida era provisória, que eles reconheciam como ela não era efetiva, como ela não era uma medida boa, de fato. Só que aí veio o próximo Consune, que foi o quê? Depois de um mês ou um pouco mais. E continuou não tendo nenhum debate, continuou não tendo nenhuma abertura para isso. E a gente percebeu que essa medida, que era para ser provisória, estava começando a se tornar permanente, né? Então aí foram os adesivos que começaram a ser distribuídos. A gente viu a cancela na portaria sendo trocada. Então, é uma incongruência, assim, uma inconsistência nesse discurso mesmo, né? Então, quando se fala que ela vai ser provisória, a gente entende imediatamente que não, né? Que a partir do momento que ela for aprovada mesmo, ela vai ficar e não vai se voltar atrás, né? E a gente vê isso como um primeiro passo para outros que virão só nesse sentido de restringir e de fechar cada vez mais, né? Então, a medida é um retrocesso e que vai totalmente contra todas as políticas de inclusão, todas essas iniciativas que a UFSCar tem ou tenta ter. Ela vai contra, ela é um retrocesso e a gente também acredita que o próprio tripé da universidade fique prejudicado por causa disso, né? Então, por exemplo, a gente pegou no último debate a questão da extensão, né? Como que você vai realizar a extensão na universidade se as pessoas da comunidade da cidade não podem entrar aqui dentro, né? Isso é, não é só inconsistente, isso é, não faz sentido, assim, né? Uma questão, assim, eu acho que exemplifica, por exemplo, a gente vai fazer hoje à noite, às 10 horas da noite, um debate na moradia sobre o tema, né? O debate é permanência estudantil e violência no campus. E a gente viu uma pessoa que não é estudante da UFSCar, não tem vínculo institucional, comentando que gostaria de participar do debate. Mas ele acontece às 10 horas. Como ela vai entrar? Essa pessoa vai entrar na universidade para participar disso, né? Ela vai deixar a carteirinha do quê? Qual a justificativa? Ela vai conseguir entrar aqui para participar disso? Provavelmente não, né? Provavelmente ela não vai poder participar desse debate simplesmente porque ele acontece depois das 7. Né? Então, é um problema, assim. E aí a gente está tentando, nesse ciclo, abordar esses eixos, né? Então, a gente falou da extensão, a gente vai falar da permanência. A gente também quer, no dia 30 de setembro, vai ter o próximo debate que vai abordar a produção científica, como incluir a comunidade na produção científica na universidade. E vai ser meio-dia em frente à engenharia de produção, no gramado que tem lá. A gente quer fazer lá. E aí a ideia é que o ciclo termine com uma assembleia geral. Uma assembleia geral dos estudantes de graduação e de pós-graduação. E que nessa assembleia a gente compile, né, todas as propostas que surgiram durante o ciclo de debates e a gente vote por um plano de segurança que vai ser apresentado no consumo.
É, uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, mudando um pouco de assunto, na visão de vocês, vocês acham que a gente conseguiria, de fato, se a gente tivesse organizado antes, ou não sei, de alguma maneira evitar isso? Porque a gente já viu a USP ser fechada, a Unicamp ser fechada. Eu acredito, eu concordo, é um retrocesso, a gente não tem dúvida disso. Mas e mais, eu acho que não é a medida que vai resolver o problema de segurança no campus, isso não é uma proposta. Então, eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem essa relação entre... Eu entendo que, pelo que vocês falaram, é um problema o modo como foi feito, sem debate, sem envolver a comunidade acadêmica que está envolvida nessa questão. Mas tem esse outro detalhe, que parece que é uma medida que se adotou e virou comum.
Bom, eu acredito que sim, e acredito, na verdade, que ainda há tempo para isso, né? É o que estamos lutando para, né? Através de mobilização, através de construção de propostas, né? De entendimento de como essa medida é ruim, não só ruim para estudantes ou para alguns estudantes, mas ruim para a universidade como um todo, né? E a partir disso, construir uma outra coisa e reverter isso.
Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Que esse tipo de medida virou moda, né? Ela é senso comum. Na verdade, é quase que uma reação impulsiva à questão de violência. Enfim, o estado de São Paulo é um exemplo disso, né? Qualquer questão, a Cracolândia na capital foi tratada desse jeito. Você citou as outras universidades estaduais que também foram tratadas dessa forma. E agora a UFSCar, né, entra nesse bonde e sem uma reflexão um pouco mais aprofundada, o que não era de se esperar, né, de uma universidade, né, um lugar onde existem professores de ensino superior, estudantes de ensino superior, caírem nessa falácia, nesse senso comum, né, que na verdade é algo que está colocado e que não é sequer questionado, né, como uma religião, né, é um dogma, é uma reação impulsiva ao problema da segurança. Eu acho que nós, né, não só por sermos estudantes ou estarmos vinculados a uma instituição de ensino superior, mas temos uma responsabilidade de pensar, né, refletir sobre esse senso comum, por que que ele existe, qual que é a história dele, né, como que se consolida uma medida restritiva, né, excludente, como algo efetivo, supostamente efetivo, sendo que não é. Qualquer conversa com o pessoal no campus fica claro que não é. Os fatos ainda acontecem, os fatos violentos. E é importante pensar por que isso se torna senso comum, por que vira moda e por que não questionar. E aí entra também na questão da que se é colocado também amplamente falado, da maioria ser a favor dessa medida, né? A maioria, enfim, em vários momentos, os docentes, os técnicos, os administrativos, os discentes, a maioria são a favor dessa medida. Mas em qual momento essa maioria parou para pensar sobre as consequências de uma medida excludente, né? Em que momento essa maioria parou para pensar que, mesmo que fosse efetiva essa medida excludente, logo que for atravessar o pontilhão aqui do lado de fora, né, a realidade vai bater na porta dele, né? Que, mesmo que não seja uma medida ilusória, enfim, é uma medida ilusória aqui dentro da UFSCar, mas mesmo se não fosse, um passo para fora da UFSCar, ela se torna, né, a realidade. Dá um tapa na cara dessa pessoa, literalmente, né? E eu acho que quando se diz, né, a questão quantitativa de maioria, minoria, ou de senso comum e tal, de votação, é preciso que a gente faça um esforço, nós como responsáveis pela manutenção dessa universidade, que eu acho que todos nós, docentes, discentes e técnicos administrativos, temos que nos portar como responsáveis por essa universidade também, pensar se realmente, né, sobre a efetividade dessa medida e sobre o que nós queremos de uma universidade pública, uma universidade federal, né, desses como espaço, como formadora, né, de profissionais e sujeitos sociais, e como produtora de ciência, né? Acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso.
E só para completar, essa medida, né, de se fechar, de se cercar, de colocar câmera, vigilante, já acontece na cidade, né? Vide exemplos dos condomínios residenciais fechados, que se cria essa bolha de ilusão, aqui dentro estou seguro, então vamos fazer tudo lá dentro, tem academia, tem piscina, a pessoa nem precisa sair, porque lá é esse mundo seguro. Só que lá é uma propriedade privada, eles até têm o direito de fazer isso, e aqui, que a gente dá um espaço público para a sociedade, para toda a comunidade, e que é um lugar que se produz conhecimento, a gente não tem nenhuma outra medida melhor para combater a questão da violência, tem que ser essa medida adotada por lugares, né, que são privados, lugares, enfim, que não são públicos, né?
Parece que a gente vai copiar um modelo dado, né?
Exato.
Poxa, mas a gente não é quem deveria estar pensando sobre novos modelos, né?
Esse não é o único nem o melhor solução para resolver isso, né?
Eu tenho uma sugestão, pedi para vocês escolherem três músicas. Acho que a gente podia colocar uma para tocar agora, a gente toma uma água e descansa um pouco, pode ser? Eu vou colocar a primeira música aqui, que vai ser Deixa eu ver. Pode ser polícia? Vamos de polícia, então.
Acorda, Maria bonita. Levanta, vai fazer o café. Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Já tá, já tá, já tá. Acorda, Maria bonita. Levanta, vai fazer. Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé.
Ó, só um minuto, é YouTube o nome disso. E sempre para mesmo, eu vou tentar descongestionar ele pra ver se ele acorda. Às vezes é a internet, quiseram sabotar a entrevista, mas tudo bem, vamos tentar do começo. Acorda, Maria Bonita.
Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Já tá, já tá, já tá. Acorda, Maria Bonita. Levanta, vai fazer. Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Dizem que ela pode te falar, dizem que ela pode te prender. Polícia, para que precisa, polícia, para que precisa de polícia, polícia, para que precisa, polícia, para que precisa de polícia. Se você obedecer, se você responder, se você cooperar, se você respeitar, polícia, para que precisa, polícia, para que precisa de polícia, polícia, para que precisa, polícia, para que precisa de polícia. Nobody gets hurt. Nobody moves, nobody gets hurt. Yo, 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 get hurt. Dizem que ela existe pra ajudar. Dizem que ela existe pra proteger. Dizem que ela pode te guardar. Dizem que ela pode te prender. Polícia, para quem precisa. Polícia, que precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, que precisa de polícia. Que prazer.
É isso aí, galera. Voltamos com De Cara com a Capivara. E eu queria perguntar pra vocês. E aí, quem que precisa de polícia, cara?
Essa é a pergunta.
Polícia pra quem precisa de polícia? Quem será que precisa?
Eu não sei se vocês viram, acho que foi na segunda-feira que saiu a nota, né, do terceira maior patente do BOPE no Rio de Janeiro, foi pego num esquema, né, enorme, era o chefe do esquema que lavava dinheiro enorme, cobrava de traficantes para fazer vista grossa, que enorme, reproduzindo o filme Tropa de Elite, mas agora não como ficção mais, né, reproduzindo isso, e o BOPE não sendo o mocinho da história, né? Ele mostrando que a polícia militar como um todo, ela está corrompida, né? Desde das mais altas patentes até as mais inferiores, entre aspas.
Na verdade, né, a polícia é um braço do Estado para proteger a propriedade privada, né? É uma função bem específica e ela não é para proteção da população. Até falando do exemplo do BOP, quando as UPPs foram implementadas no, nas favelas do Rio de Janeiro, o que acontecia era, quando chegava lá no topo, na casa mais alta, eles colocavam uma bandeira do Brasil, né, que nem os Estados Unidos conquistando ilhas lá na Guerra Mundial. Ou seja, era a polícia do Estado enfrentando um inimigo do Estado, que era o povo favelado, né? E quando eles conquistavam, enfim, chegava lá no alto, eles fincavam uma bandeira do Brasil falando: agora o Estado está aqui presente, né, para proteger. Mas proteger o quê? Né, proteger justamente um comércio institucionalizado, né, porque o comércio existia lá, mas um comércio que o Estado e as empresas pudessem controlar, não mais a população, né? Por mais que tenha todos os problemas de tráfico e tal, eles tinham o seu controle. E essa é uma discussão que é muito importante ser colocada nesse momento, né? Porque a tendência das universidades, como a gente estava falando anteriormente, responder com a restrição de entrada e a implementação de polícia militar dentro do campus. E aí vale a pena voltar um pouco atrás. A polícia militar, né, ela foi tirada do campus através de um processo de luta com o fim da ditadura militar, né? A polícia como um órgão repressor, né, da ditadura, que foi fundamental para tolher qualquer pensamento crítico, qualquer pensamento avançado, que eles intitulavam como subversivo, mas que não passava disso que eu estava comentando agora há pouco, de que é questionar o senso comum, né? Algo está dado, algo é moda, algo é intuitivo, mas por que que nós não podemos parar para pensar sobre as consequências dessa intuição, desse senso comum? E a retirada da polícia aqui, daqui de todas as universidades federais, foi a retirada do órgão repressor do pensamento livre, do pensamento crítico, né, de dentro da universidade. E esse movimento, né, de restrição de entrada, ao meu ver, das entidades aqui presentes, é um movimento de retrocesso nesse sentido, de repressão mesmo do pensamento crítico, né, da produção científica crítica, da formação profissional crítica, né, que uma coisa é você qualificar uma pessoa para exercer uma função técnica com qualidade. Outra coisa é você fazer isso e fazer com que ele saiba por que que ele está fazendo isso, né? E acho que essa é a função da universidade. E com esse processo, né, contrário à democracia, contrário à popularização da universidade, não que isso tivesse em curso, mas está aprofundando essa distância entre a universidade, a elite intelectual, né, chamada elite intelectual, da população, né? E, enfim, aqui é um lugar que a bandeira do Brasil tá fincada com muita força, né? E a polícia militar, por mais que no discurso, né, a administração tal, nós nunca faríamos isso, mas na prática há uma tendência a essa repressão retornar, né, para a universidade. É o que a gente observa.
E vocês... Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês, eu agora me perdi nas entidades. Vocês três são da PG. Da PG, sim. Tá. O DCE, eu queria dizer, galera que está ouvindo, o DCE foi embora, agora a gente está conversando com o pessoal da PG. Eles tiveram outros compromissos. Vocês daqui a pouco vão ter que ir embora também, né?
Sim.
E quanto a... a esse fechamento do campus, eu fico pensando nas consequências sociais no sentido da própria vivência universitária, como vai mudar, como que vocês veem isso? Quais são os novos padrões que podem se estabelecer? Será que isso não amplifica esse processo de não pensamento, de não tomada de consciência, de tratar todas essas questões como senso comum? Não amplifica? Não sei, é uma pergunta.
É muito interessante a sua pergunta, né? Que no debate promovido na sexta-feira, o Chiquinho levantou de modo bem interessante essa questão. Ele é professor da engenharia de produção e, na sua fala, ele demonstrou, dentro de um aspecto histórico, né, da Universidade Federal aqui de São Carlos, desde a sua criação até os dias atuais. E o que ele deixou muito claro foi que, com esse processo, né, com o passar desse tempo, as pessoas, os alunos, a população como um todo, foi perdendo uma identidade com esse espaço. Né? Ele, em suas falas, demonstrou que, alguns anos atrás, a população vinha, pescava aqui no lago, muitas caminhadas, sempre tinha atividades coletivas com o pessoal da comunidade, luau, que ele demonstrou muito que as pessoas tinham uma empatia muito grande com esse espaço. E colocou diversos exemplos que ele foi citando durante a nossa conversa, que as pessoas atualmente elas não têm essa identidade com esse espaço, né? Dentre diversos aspectos, de alunos que estão há 7 anos, 8 anos dentro da universidade e não têm a mínima ideia de onde fica a reitoria, dentre diversos outros exemplos. O que a gente vê é que o impacto é enorme. Nem quando estava, entre aspas, aberto, né? As próprias festas, o palquinho que a gente vê aqui, ainda existia uma diferença muito grande, né? A gente identificava que o palquinho ele era construído aqui num espaço físico e que pessoas que não são institucionalizadas aqui com a universidade, pessoas de São Carlos que vinham, né, participar aqui de atividades, de festas ou de eventos culturais dentro da universidade, se posicionavam em outro espaço. Né? E aí a gente se pergunta por quê? Por que será que acaba acontecendo esses efeitos? Será que essas pessoas, apesar de estarem dentro de um espaço físico, elas se identificam com aquele coletivo, com o que está sendo construído? Né? Será que se a gente criar espaços para construir em conjunto com esses coletivos, será que a gente não melhora de fato essas situações que a gente vem vivenciando? Que são coisas que a gente deve pensar, né? E quais são os efeitos dessas medidas? Os efeitos estão claros, né? Pessoas que são da moradia são barradas porque não esqueceram a carteirinha e não podem entrar dentro da universidade, né? Aumenta o número de pessoas que estão pulando as grades da universidade, né, atrás da moradia. Né. A gente vai vendo, por exemplo, eu mesmo me coloquei numa situação que eu disse que não era aluno da universidade, mas queria jogar futebol lá nas quadras. Qual que foi a resposta? Você não é aluno, então não posso acender a luz para você jogar futebol. O que a gente está vendo é que diversas pessoas estão sendo barradas. Esse abismo, que já era enorme, cada vez está se tornando maior, né, de uma medida que não foi debatida, que não foi conversada, que foi emitida de um momento, num momento que não tinham representantes discentes dentro do conselho, que não se procurou abrir o edital para colocar os representantes, não só discentes, mas outros representantes que também não compunham aquele conselho. Né, a gente identifica que essas medidas não são agudas, o que a gente vê que quando a gente quer debater, quando a gente quer entender o que de fato está acontecendo, eles simplesmente se negam ao debate. Né? E na minha concepção, esse espaço, essa lacuna que já era imensa entre a universidade e a cidade de São Carlos com essa medida restritiva. Simplesmente nós estamos gerando um abismo enorme, que as consequências disso podem ser muito desastrosas, na minha opinião.
E esse abismo que o Gustavo estava falando, ele é facilmente percebido. Eu, por exemplo, dou aula em um cursinho popular e a gente conversa com os alunos. Ah, vocês sabiam que vocês podem pegar livro na biblioteca comunitária? Que vocês podem jogar bola? Ou que vocês podiam, pelo menos? E não, tipo, não sabia nem que podia entrar. Eu nunca entrei na USP, eu não sei que é pública, que eu também posso estar lá. Então, é bem notável, é fácil de realmente perceber esse abismo de comunidade e universidade.
Eu acho que o Gustavo e a Amanda falaram muito bem sobre essa relação universidade-comunidade, mas eu queria, até como uma provocação, né, falar sobre o que acontece aqui dentro. O ensino superior, ele não é um direito, ele é um privilégio, né, no Brasil. E quando o Gustavo fala dessa questão de identidade, é muito importante a gente pensar, né, diferenciar algumas coisas. Como a entrada meritocrática através do vestibular torna o ensino superior um privilégio, né, para quem está aqui dentro, essa identidade que é criada, né, primeiro, é uma identidade passageira, né, que você está aqui, enquanto você está aqui, você vive esse momento intensamente e sai, não tem a mínima vontade de deixar um legado, deixar uma participação, para uma contribuição, né, para a melhoria da universidade. E enquanto isso acontece, você se sente como proprietário, né, como é um privilégio, é algo que você teoricamente mereceu, né, você se sente como proprietário desse espaço. E por isso, né, ao meu ver, esse senso comum da restrição como solução, ele é tão bem aceito no meio acadêmico, né, tanto discentes, TAs e docentes. Se identificar com a universidade não é se identificar como um espaço que você contribui, que você é responsável por ele. Esse tipo de relação que o estudante, as três categorias têm pela universidade, não é uma identidade responsável, né, mas sim uma identidade leviana, uma identidade que quase que não passa da camisa que veste com o símbolo da UFSCar, né, porque é um privilégio, você é uma forma de status, né, tá aqui dentro da universidade. No limite, você se sente proprietário, né, desse espaço, e aí por isso você quer zelar por ele, como fechando, né, e, enfim, isso não aconteceu, mas é algo que é bom a gente ressaltar, que não pode acontecer também, que parece que também está na moda no Brasil, que é a questão dos justiceiros, né. E, enfim, numa situação, né, extrema como essa, né, de restrição, de fechamento, né, as pessoas quererem passarem a fazer justiça com as próprias mãos, porque se sentem proprietários, eles estão defendendo a sua propriedade. E é algo que a gente tem que acabar com esse pensamento, né? A universidade não é propriedade de uma, de duas, de um grupo de pessoas. A universidade deve ser um direito, né? O ensino superior deve ser um direito da população. Quem quer ter acesso, quem precisa, né, de uma qualificação, tem que ter acesso ao ensino superior. No limite, né, para o outro lado, a universidade tem que se popularizar, né? E acho que é importante, né, fazer esses dois contrapontos, né? As consequências dessa restrição na nossa relação com quem não tem vínculo institucional com a UFSCar, e as consequências dessa restrição entre nós, né, entre os próprios discentes, TAs e docentes, né, que leva ainda mais a consolidação desse sentimento de propriedade privada, né, que no mínimo é absurdo.
Não sei como é que vocês estão com o tempo aí, posso fazer mais uma pergunta? Eu queria saber de vocês sobre um fato que eu acho que vocês vão ainda responder muito sobre isso. Acho que é uma pergunta até, uma indagação que rolou ontem sobre, bom, existe uma maioria, supostamente, que é a favor do fechamento do campus, e se a gente não deveria fazer uma votação, simplesmente, e ouvir essa maioria e ser representativo, como que vocês pensam, até como entidade, esse tipo de coisa.
Bom, a gente acredita que fazer uma simples votação, a gente não vai ter discussão nenhuma, a gente não vai avançar. A gente está numa universidade, né? Um lugar que a gente produz conhecimento, né? Não é simplesmente dizer sim, não, sou contra, sou a favor. Então, o que mais vale é o debate. Então, a gente tenta promover esses espaços justamente para tentar pensar juntos, né, em alternativas e discutir realmente se é contra o porquê, se é a favor o porquê. Não simplesmente colocar numa urna e pronto, eu fiz o meu papel, eu estou contribuindo. E não é, isso não é pensar soluções, né? Isso é apenas colocar um posicionamento que não vai alterar, não vai ajudar para resolver o problema da violência no campus.
O sim e o não, ele já está imposto. Né? Quando você vai fazer uma votação, enfim, um plebiscito, enfim, é o sim ou não. Você não está debatendo o que de fato está acontecendo, quais são os diversos pontos que estão sendo afetados dentro dessa situação. Né? E isso subtrai muito, né, o conhecimento humano, ainda mais dentro de uma universidade, onde nós temos um tripé muito importante dentro da universidade, entre ensino, pesquisa e extensão, que a pesquisa ela é feita, muitas vezes, não voltada, né, a demandas sociais, que é o que a gente mais encontra. O ensino é bem, né, bem desenvolvido, e por ser bem desenvolvido, é estranho identificar que as pessoas querem continuar subtraindo a capacidade de debate, querem simplesmente escolher, né, uma situação sim ou não, e que não vê a fundo o que de fato está acontecendo. E uma extensão que muitas vezes a gente sabe que tem diversos, né, projetos de extensão dentro da universidade, mas esses projetos estão sendo desenvolvidos para onde? Né? Quem que está sendo extensão de fato aqui? O que está acontecendo de projetos? Isso é muito pouco dentro da nossa concepção. E quando a gente quer construir um debate coletivo, entender todos esses pontos, né, principalmente que a gente acredita muito na extensão universitária, e a pró-reitoria de extensão universitária se nega a comparecer dentro de um debate, dentro de uma construção coletiva, talvez seja esse, de fato, o interesse deles, né? Um plebiscito, uma coisa, um questionamento simplório, um simples sim ou não sobre determinado assunto, né? Como vem sendo condicionado dentro das pesquisas, como vem sendo condicionado dentro do ensino, como vem sendo condicionado dentro da extensão, esse pensamento sempre reducionista, né? Tirando, subtraindo o senso crítico, subtraindo a capacidade de entendimento de uma situação que é muito mais complexa do que um simples sim ou não. Eu acho que é basicamente isso.
Opa, tá legal. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Falar mais alguma consideração final?
Só relembrando da programação, né, do ciclo de debates que a PG e o DCE tá promovendo. Hoje, às 10 horas da noite, na moradia da UFSCar, nós vamos realizar um debate sobre permanência, com o tema de permanência estudantil e violência no campus. Vai ter cachorro quente e refrigerante de graça. Sexta-feira vai ter uma... Não vai ser um debate, mas vai ser uma reunião para discutir novas ações, enfim, uma reunião aberta, não só da diretoria da APG e do DCE, confecção de cartazes, enfim, vai ser uma reunião mais dinâmica, às 14h no palquinho. Nos dias 22 e 23, ironicamente, vai estar acontecendo a Universidade Aberta, né, que é uma atividade que a universidade chama estudantes do ensino médio para conhecer a UFSCar. E é interessante porque a maior parte, né, das escolas que participam são escolas particulares. Vão haver intervenções, vão haver discussões também durante a Universidade Aberta. O DCE tem um stand. No dia 30, no Jardim da Engenharia de Produção, vai ter um debate sobre a inclusão da sociedade na produção científica, ao meio-dia. Só para lembrar, né, o objetivo desses ciclos de debates, é a construção de uma alternativa, né, que não estacionemos na crítica, né, até uma coisa que é bem senso comum também, né, o movimento estudantil só reclama, para falar que não, para falar que é contra, sempre é o primeiro. É um passo falar que não, falar que é contra, e o próximo passo é construir alternativas a partir de debates amplos, debates populares, que é a característica desse ciclo de debates que estamos promovendo, né? Enfim, de participar aqui da rádio e tudo mais. E, enfim, todos esses debates estão saindo proposições onde vai ser construído um plano, né, de alternativo de combate à violência no campus. E é importante também salientar essa diferença de termos, né? Não é a promoção da segurança, porque a promoção da segurança pode ser através da violência, né? Uma vez que tem alguém muito mais forte, com medo ele impõe a segurança. O exemplo é a Guerra Fria, né? Nós queremos combater a violência no campus, né? E esse debate vai para além do campus, é um debate que vai para a sociedade, mas especificamente no campus vamos construir um plano que no dia 1º vai ser debatido na Assembleia da Conjunta APG e DCE às 5 horas, no palquinho também. E logo após essa Assembleia nós vamos fazer o palquinho das 18h59, né, que é um palquinho com movimentos sociais, enfim, atividade político-cultural sobre essa questão. E o dia 3, né, de outubro é a reunião do Consune, onde nós vamos apresentar essa proposta para a reitoria, e provavelmente eles vão apresentar também a proposta deles sobre a restrição do campus. Essa é a programação. Falei meio rápido, mas eu acho que deu para captar.
E onde mais você pode ter acesso a essa programação? Perdi, onde que eu acho isso?
No Facebook, na página do DCE e da APG, existem também manilhas, né, cartazes colocados, tem um aqui no palquinho, um no RU, e panfletos também, a gente, antes dessas atividades, a gente distribui panfletos no RU, enfim. No PQ, em lugares de trânsito, né?
Uhum. Bom, tá legal. Obrigado por vocês terem vindo aí. Vou tocar agora a Latinoamérica, pode ser? Da KG13. KL13, com dois L's, pra quem quiser ouvir. Música muito interessante. De cara com a capivara. Até semana que vem.
Os amados ouvintes, em esta manhã de su rádio Intiray. Allí ya chocale ya chuvo la chuvera ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tacuda pu y arriba ni cuda wey ni cuda para ikuna. Kunaka allí está que guayra kuna chayemuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chayta que sutik mi Latinoamérica. Uy arikusunchis.
Cancunapa. pagaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el sol.
Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando. Aquí se respira.
com o programa político socialista.
Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto...
Dela,
e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado...
A questão pedagógica...
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.